uma produção da Unasus UFMA.
Olá, pessoal. Começa agora o podcast Unasus UFMA, um podcast com o objetivo de ser mais um meio de comunicação e aprendizado voltado para os profissionais da saúde que buscam ampliar e qualificar seus conhecimentos. Esse é um espaço de diálogo sobre temas atuais em saúde e você é o nosso convidado. Eu sou a Steph de Castro e lhe faço companhia para tratarmos diferentes diálogos sobre a área da saúde. Nesse podcast, trataremos sobre a inclusão de pessoas com deficiência e interfaces com as redes de atenção no SUS. E para falar desse tema, nós convidamos a Jordana Cardoso, terapeuta ocupacional, psicóloga e mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Olá, Jordana, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda.
Olá, Steph, é um prazer estar aqui, agradeço o convite.
Jordana, para a gente ter uma melhor compreensão desse tema, como é que se caracteriza uma condição de deficiência e quais são os tipos de deficiência que existem?
Então, o conceito de deficiência, né, essa classificação, ela vai de acordo com o modelo de saúde. Então, se a gente tomar como modelo de saúde o modelo biomédico, essa classificação ela vai se dar por tipo de deficiência, deficiência física ou motora, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, que antigamente era chamada de deficiência cognitiva ou retardo mental, mas é uma nomenclatura que não se usa mais, e a deficiência múscula, então a deficiência que engloba duas ou mais tipos de deficiência. No entanto, com a mudança desse conceito, né, esse conceito ele ganhou algumas mudanças, né, a partir do conceito ampliado de saúde, e ele passa a ser visto a partir da classificação internacional de funcionalidade. Então, é considerado deficiência a partir do momento que essa pessoa, que tem algum tipo de deficiência, como essas que eu falei, tem alguma mudança na participação social dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência motora, uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, por exemplo, e ela não consegue acessar o ambiente urbano, porque esse ambiente ele não tem uma acessibilidade adequada. Então, ela tem digamos assim, ela tem um nível de participação dela, ele tem uma alteração nesse nível de participação,
né?
É limitado porque ela não consegue acessar por conta de uma mudança arquitetônica que não foi feita.
Não necessariamente pela dificuldade dela mesmo.
Não pela dificuldade. Então, esse conceito, ele acompanha essa classificação internacional, trazendo a questão da participação social efetiva.
Ao longo dos anos, vários termos foram empregados para fazer referência às pessoas com deficiência. Como essa mudança de termo foi pensada e por que essas mudanças ocorreram? O que é que isso impacta na vida das pessoas?
Essas mudanças, elas ocorrem assim, por uma influência ao longo do tempo, né, de valores constituídos numa sociedade e também pela superação de alguns preconceitos, estigmas e estereótipos. Então, várias nomenclaturas já foram usadas para vários tipos de deficiência. Então, em três classificações dessas nomenclaturas, a gente pode pensar numa nomenclatura de atributo de posse, por exemplo, uma nomenclatura que antes era utilizada como o portador de deficiência, né? Ou então uma nomenclatura de exclusão, por exemplo, as pessoas com excepcionais ou pessoas deficientes. Então, o substantivo ele era ligado diretamente ao adjetivo. Então, por exemplo, essa nomenclatura de pessoas excepcionais é uma nomenclatura que ela sofreu, inclusive, uma mudança. Hoje, ela não é usada para pessoas com deficiências intelectuais apenas, mas ela é usada, ela sofreu uma ampliação desse conceito, ela é usada também para pessoas que têm altas habilidades, por exemplo, as pessoas que são superdotadas, né, um termo do senso comum, né, superdotadas. Então, uma outra classificação também que a gente pode pensar, que era usada anteriormente, é de acordo com o padrão de normalidade. Então, assim, a gente não pode pensar que existe uma pessoa normal e uma pessoa normal, isso não existe, né? A gente não pode tomar isso como um padrão de normalidade. Então, uma nomenclatura que era usada anteriormente era da pessoa anormal e da pessoa normal. Inclusive, isso teve uma influência diretamente na educação quando ela ela estipula para as classes das crianças com deficiência, as classes especiais, uhum, e para as classes das pessoas que não têm deficiência, as classes das pessoas normais, né? Classe normal, que hoje a gente chama de classe regular. Que é uma classe regular com inclusão ou uma classe regular sem a inclusão da pessoa com deficiência. Então, na década de 80, esses termos vão sofrendo algumas mudanças, principalmente porque na década de 80 aconteceu o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Então, o termo pessoa passa a entrar nessa nomenclatura. Então, inicialmente se chamava as pessoas deficientes. Então, novamente, né, esse substantivo ligado ao adjetivo. No entanto, com a melhoria desse termo, né, acho que nem posso falar de melhoria, mas com o aprimoramento desse termo, entra o termo pessoa com deficiência, que é o termo que é utilizado até os dias atuais, né? Então, para toda e qualquer deficiência, é usado o termo pessoa com deficiência.
Mas as próprias pessoas que têm deficiência, com as deficiências, elas se enxergam bem com esse termo?
Sim.
Ou ainda tem algumas dificuldades?
Então, esse termo é um termo que não é atribuído aleatoriamente a essas pessoas. Ele é um termo que ele é pensado a partir dos movimentos sociais, das lutas de classe, das lutas que essas pessoas têm feito durante todos esses anos pelos seus direitos, que inclui inclusive o direito de ser chamada como elas gostariam de ser chamadas. Então, esse é um termo que ele é um termo universal, pessoa com deficiência. No entanto, para cada tipo de deficiência, que são aquelas que eu falei anteriormente da classificação, existem algumas
especificidades. Né?
Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, ela também pode ser chamada de surda. A pessoa com deficiência visual, ela pode ser chamada de cega, e ele se reconhece de tal forma.
Certo. Jordana, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos, né? Esses grandes eventos que aconteceram, que marcaram essa estruturação de todo esse movimento que existe a favor das pessoas com deficiência e que nos fizeram também chegar até o momento que a gente está hoje, né? De ter uma rede, rede para pessoas com deficiência.
Sim.
Na saúde. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde definiu a deficiência como parte ou expressão de uma condição de saúde, mas não indica a presença de uma doença ou que o indivíduo passe a ser considerado doente. Quais são as considerações e as implicações dessa declaração na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por exemplo?
Então, a principal implicação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é ratificar a inclusão social das pessoas com deficiências no que tange aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, a partir dessa convenção, os países que são signatários da ONU, eles firmaram um compromisso de, a partir desse momento, adequar a sua legislação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, especificamente no Brasil, a legislação que ela traz essa questão da inclusão no mercado de trabalho é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, nesse estatuto, ele diz que tem o direito ao trabalho, de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo. Então, a partir desse estatuto, a pessoa com deficiência ela tem direito a ser inserida no mercado de trabalho dentro daquilo que é adequado para ela, né? Então, esse trabalho ele precisa se adequar a essa pessoa com deficiência. Então, não é somente, nesse estatuto traz não somente a questão das cotas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui que numa empresa que tem até 200 funcionários, ela tem que ter uma cota de 2% de cotas para pessoas com deficiência. E assim por diante, né? Quanto maior o número de funcionários, maior o percentual dessa cota. Mas, no entanto, a gente tem que pensar que não é só uma questão de cota, por exemplo, cota na universidade, mas que
tem
esse...
Tem que garantir também que naquele ambiente
que esse ambiente ele esteja adequado, acessível para essa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma universidade que ela dispõe desse direito, né, de inclusão por cotas a uma pessoa com deficiência, ela tem que adequar esse ambiente, que esse ambiente seja acessível em termos de arquitetura, em termos de atitude das pessoas que estão, né, nessa comunidade universitária, né, tanto os alunos, né, quanto os professores. Então, na nossa universidade, por exemplo, a Universidade Pública Federal do Maranhão, existe já uma política dentro da universidade voltada para isso, né, para a inclusão das pessoas com deficiência. Houve algumas mudanças arquitetônicas e existem algumas mudanças atitudinais, né, em termos de formação de profissionais para atender a essas pessoas, as pessoas com deficiência. Além de, claro, uma adequação da didática do professor, né, isso perpassa pela formação do professor, uma adequação do material didático, porque existem algumas necessidades que precisam realmente adequar esse material didático. Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, ela precisa de um sistema que se adeque a ela. A pessoa com deficiência visual também precisa que seja adequado ao sistema Braille. Então, não é somente o estatuto, ele traz que não é somente a questão de fornecer uma vaga, uma cota, aliás, mas que essa cota, ela seja, essa pessoa que ingresse numa universidade ou no mercado de trabalho, ela tenha esse ambiente acessível para ela.
Certo. Ainda nesse aspecto do Brasil, né, do que o Brasil está fazendo, em 1999, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, ainda como era chamado, foi estabelecida, né? E em 2002, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência foi aprovada. Tu pode discorrer um pouco sobre essas duas, qual a diferença entre as duas, assim, para além dos termos utilizados, né? E qual foi o impacto que essas políticas tiveram na luta por direitos da pessoa com deficiência?
Então, essa primeira política, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, ela traz os direitos dessa pessoa no âmbito intersetorial. Então, ela assegura que nos níveis governamentais, tanto federal quanto estadual, municipal, existam programas que atendam às necessidades tanto de educação, saúde, trabalho, edificação pública, previdência social, assistência social, transporte e assim por diante, para as pessoas com deficiência. Já a segunda política, né, que você falou, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, é uma política que ela assegura especificamente o direito à saúde. Então, um direito à saúde não só no âmbito da reabilitação, né, como se costuma pensar que o programa de saúde voltado para a pessoa com deficiência é um programa de reabilitação, não somente, mas ela assegura também a prevenção da deficiência, né, a promoção da saúde e da qualidade de vida dessa pessoa com deficiência e o direito ao acesso da pessoa com deficiência aos bens de saúde, aos bens públicos de saúde. Então, é uma política que ela pensa nessa saúde nos três níveis, né, na promoção, na prevenção, no tratamento e reabilitação, mas ela também pensa num sistema de saúde acessível para essa pessoa.
Jordana, agora dando um pouco mais de ênfase para essa questão da saúde da pessoa com deficiência, aqui no Brasil a gente tem o Plano Viver Sem Limite. Você pode falar um pouquinho mais dele para a gente, qual a importância dele, o que que ele faz?
Então, o Plano Viver Sem Limite é o Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ele traz uma proposta, né, de articulação de políticas, programas e ações, não só no âmbito da saúde, né, mas são ações intersetoriais que englobam, além da saúde, né, a acessibilidade, o acesso à educação, à inclusão social. Mas para a saúde especificamente, a principal mudança que ele traz é a criação da rede de cuidados da pessoa com deficiência.
Certo. E essa em relação ainda na questão da saúde, a rede de cuidados da pessoa com deficiência, quem é o responsável pela criação e articulação desses pontos de atenção à saúde que atendem as pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, no SUS?
Então, a criação dessa rede de cuidados, ela é uma criação tripartite, né? Então, ela surge numa esfera federal articulada com a estadual e municipal, mas, embora ela tenha surgido dessa forma, quem executa é o nível municipal e, em alguns estados, o nível estadual, ele tem esse poder de execução. No entanto, assim, como essa rede se organiza, né? Então, ela é organizada por níveis de atenção, né? Então, é atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Mas quem é responsável pela articulação desses pontos e pela coordenação do cuidado é a atenção básica, por ser a porta de entrada do sistema. Embora a gente saiba que não necessariamente é uma obrigatoriedade que essa pessoa com deficiência ela ingresse no sistema de saúde pela porta de entrada da atenção básica. Ela pode ingressar de outras formas, como, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente automobilístico e ela é atendida por um sistema pelo SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e é levada a um hospital de emergência. Então, ela acessou a porta de entrada do sistema de saúde pela alta complexidade, né, por um sistema de emergência móvel que, em seguida, foi levada a um serviço de um hospital de emergência, por exemplo. Mas embora possa acontecer dessa forma, a pessoa com deficiência, ela pode acessar pela porta de entrada, que é a atenção básica, né? Então, por exemplo, uma criança que a mãe dessa criança, né, quando gestante, fez o pré-natal e descobriu, por exemplo, durante o pré-natal que ela teria síndrome de Down, por exemplo. Tem uma criança que ainda durante a sua gestação, né, foi detectado que ela teria uma deficiência, a síndrome de Down, no caso, e ela acessa esse sistema de saúde por uma porta de entrada que é a atenção básica.
Já tem esse direito garantido, né?
Sim, já tem um direito garantido.
Certo. E como é que é organizada a rede de cuidados da pessoa com deficiência?
Então, ela é organizada semelhante às outras redes de atenção à saúde, a exemplo da rede de atenção à saúde mental, a rede de urgência e emergência. Ela é organizada por níveis de complexidade. Então, ela é organizada pela rede de atenção básica, pela rede de atenção especializada em reabilitação e pela atenção hospitalar de urgência e emergência. Então, na rede de atenção básica, a gente pode encontrar as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, os núcleos de apoio à saúde da família. Na rede especializada, nós temos os centros especializados em reabilitação, as oficinas ortopédicas, os centros de especialidades odontológicas, que são centros onde são produzidas próteses, por exemplo, próteses dentárias, que são considerados equipamentos de tecnologia assistiva. E os serviços de reabilitação, também serviços específicos. Por exemplo, no centro de reabilitação, ele atende vários tipos de deficiências, né? Já os serviços de reabilitação, eles podem ser criados por especificidade. Então, por exemplo, no serviço de reabilitação voltado a pessoas com deficiências auditivas, por exemplo. Então, ele está dentro dessa atenção especializada. E a atenção hospitalar de urgência e emergência, que inclui o SAMU, as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, e os hospitais, tanto os hospitais especializados quanto os hospitais de emergência.
Entendi. Jordana, como é que essas unidades que compõem essa rede, elas podem contribuir para promover cidadania e pessoa com deficiência?
Então, a principal contribuição que eu vejo é garantir os princípios do SUS, né, que é a universalidade, principalmente a equidade. Então, assim como eu vejo essa contribuição, é principalmente na criação de uma cultura de inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, pensar que essa atenção à pessoa com deficiência é algo transversal, não é algo que se dá em determinado momento ou em determinado ponto de atenção da rede, mas que é algo transversal, porque você pode, por exemplo, estar acompanhando uma pessoa que tem num programa de diabetes, mas que ela também tem uma deficiência.
Sim.
Então, você pode estar acompanhando uma pessoa que está num programa de pré-natal, mas que ela também tem alguma deficiência. Então, eu acho que a principal contribuição é essa cultura de inclusão e de participação social das pessoas com deficiência e promover mudanças estruturais e atitudinais dentro do nosso sistema de saúde. Então, por exemplo, garantir...
Também isso que tu falou sobre cultura de inclusão, né?
Sim.
Porque então, isso não acontece a partir do momento que alguém diz que tem que ser assim, é todo um processo mesmo.
Todo um processo
de
que ele não
de comportamento.
Que ele não se dá só como uma política, mas que ele é cultural, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você Na atenção básica, por exemplo, que não tem programas instituídos para pessoa com deficiente, mas minimamente essa unidade de saúde ela tem que tá adequada arquitetonicamente para essa pessoa. Tem que ter um banheiro adaptado, uma rampa de acesso, por exemplo.
Cadeira de rodas.
Para que a pessoa com que usa cadeira de rodas possa transitar normalmente. Então, eu acho que o principal papel do profissional de saúde é isso. Então, uma mudança atitudinal, por exemplo, de um profissional que use uma linguagem acessível. Então, por exemplo, ele não vai receber uma pessoa com uma deficiência motora e chamar essa pessoa de aleijada, por exemplo, né? Ele tem que adequar a linguagem dele ao que a pessoa pode receber, o que ela se considera, por exemplo, né? Como ela se reconhece. Então, ele precisa também se adequar a isso. Isso passa por uma cultura, sim, mas também por programas de capacitação para esses profissionais, né? Tanto na universidade, ainda na formação na universidade, quanto posteriormente. Que esses serviços de saúde garantam que esse profissional tenha uma formação específica para isso.
Jordana, a gente estava falando aqui de um pouco dessas dificuldades de criar uma cultura de inclusão. No papel, a gente tem um projeto muito bonito, mas na teoria a gente ainda está trabalhando, né? Ainda é um processo de construção dessa cultura de inclusão e a gente ainda tem algumas dificuldades. Quais tu acha que são as principais dificuldades para colocar isso em prática atualmente, assim, no nosso sistema de saúde, na nossa realidade, a realidade brasileira?
Bom, eu acho que as políticas já tiveram muitos avanços, mas ainda sofrem uma influência muito forte do contexto histórico que elas foram criadas, né? Então, as pessoas com deficiência são pessoas que historicamente foram marginalizadas e ainda são atualmente, né? Embora existam muitas políticas, mas ainda são muito marginalizadas. E isso repercute também na forma como uma política é operacionalizada, né? Então, se a gente for comparar essa política com a política, por exemplo, voltada à saúde mental ou a política voltada à pessoa com diabetes, por exemplo, a gente vai ver que essas políticas elas tiveram um avanço um pouco maior do que a política da pessoa com deficiência. Isso se deve, assim, ao meu ver, tem muita relação com essa questão da marginalização, né? Uhum. E também tem a ver com a questão de se tratar a deficiência como algo que deve ser tratado em um único local, como eu havia falado anteriormente. Eu acho que tem que ser algo transversal, que ultrapasse todos os serviços de saúde, seja algo que esteja dentro do componente de atenção de qualquer e todo programa. Seja um programa aqui voltado para hipertensão, por exemplo, seja um programa voltado para atividade física, por exemplo, mas que tenha esse conhecimento transversal em relação à atenção à pessoa com deficiência. Mas existem também diferenças sociais e econômicas dos estados do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem um país que ele é muito grande, que geograficamente ele é muito grande e que as disparidades sociais e econômicas elas incidem diretamente em como a política ela vai ser colocada em prática. Então, por exemplo, a gente vê, se a gente for comparar Nordeste e Sudeste, por exemplo, a gente vê que as políticas a política da pessoa com deficiência ela é colocada em prática de uma forma que teve alguns avanços comparado ao Nordeste, por exemplo. Então, tanto em termos de acesso à saúde, né, de como esses programas foram colocados em prática, e tanto em como esse programa foi colocado em prática, quanto na forma como ele foi divulgado. Então, por exemplo, nos estados do Sudeste, existe esse avanço em relação a como está articulada a gestão, a academia, né, pensando em avanços para essa área e como os movimentos sociais são mais fortes. E eu vejo que isso está diretamente ligado, principalmente a questão do movimento social, com a questão educacional, né, dessa pessoa com deficiência. Então, quanto mais você tem acesso à informação e educação, mais você vai lutar pelos seus direitos. Isso é uma coisa que, assim, parece ser óbvia, mas eu acho que isso incide diretamente em como essas, as pessoas vão conquistar seus direitos,
não,
né?
Só da própria pessoa, mas como da família também.
Sim,
né?
do movimento em si, né? Das pessoas com deficiência. Então, eu acho que existe essa diferença, tanto dos estados, de como é que essa política ela é colocada em prática. Existe também uma coisa que eu acho que é super importante de como essa política ela é colocada, que é o compromisso da gestão. Então, muitas vezes, esse compromisso da gestão, ele é influenciado por uma questão pessoal. Então, alguém que tem uma história na família de alguém que de alguma pessoa com deficiência, e ele é imbuído nessa causa, né? E tá,
por conhecer, né, a causa.
Por conhecer a causa, né? Por fazer parte dessa causa e busca operacionalizar essas políticas, né? Esse gestor, por exemplo. Então, eu acho que esse compromisso da gestão também é algo que tem que ser levado em conta, porque a gente precisa levar isso em conta, porque é isso que vai colocar em prática a política, né? Ela vai estar, sim, lá no papel, mas ela só vai ser colocada em prática se algum gestor abraçar essa causa. Então, eu acho que isso é super importante também.
A ponto de que isso também se torne uma regra, né? Quando a partir de que um começa, os próximos também já vão levar isso em consideração.
Sim.
Né? Para não virar também uma coisa que é só, isso aconteceu só em gestão tal.
Sim.
Né?
Por isso a diferença da política para o programa, né? Porque o programa, ele é uma coisa pontual. Ele é criado naquela gestão daquele...
Sim.
Daquele gestor, né? Já a política não, ela é algo que tem um contínuo,
pra,
né? Ela é estabelecida, ela pode ser estabelecida dentro de um mandato, por exemplo, ou determinado poder legislativo, mas ela tem que ter uma continuidade independente do partido político, né, do nível partidário desse gestor. Então, essa é a diferença do programa para a política. Uma outra coisa também que eu vejo assim, que dificulta muito, também entra na questão da questão social e econômica das pessoas com deficiência. Então, uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo e um poder econômico um poder educacional maior, ela tem uma facilidade de acesso muito maior, porque ela vai ter uma facilidade maior a bens e serviços, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela que é um homem que é um lavrador e ele sofre um acidente de trabalho e tem uma amputação, por exemplo, ele vai ter muito mais dificuldade a voltar a essa atividade laboral, né? Porque, enfim, ele faz um trabalho que é braçal e ele perdeu um membro, do que um homem, um intelectual, por exemplo, um professor de uma universidade que sofre um acidente e tem uma amputação.
Sim.
Já que o trabalho dele é um trabalho que não depende do...
Não demanda
dessa capacidade física, né? Então, essa questão da escolaridade, eu acho que ela incide também diretamente em como as pessoas se beneficiam dessas políticas também, né? E o poder aquisitivo também, porque uma pessoa que... A gente sabe que os programas ainda estão engatinhando, né? A forma como os serviços estão sendo
oferecidos.
Que isso também difere de estado para estado. No nosso estado, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo apenas alguns serviços de saúde voltados para a pessoa com deficiência, né? Hoje a gente já tem um que é de referência estadual. E isso também repercute em como essa pessoa ela vai conseguir superar as barreiras que a deficiência impõe. Então, que incide diretamente nessa questão do poder aquisitivo, porque uma pessoa que ela não consegue ter um acesso a um serviço de saúde público e ela também não tem um poder aquisitivo para pagar por esse serviço num serviço privado, né? Ela vai ficar à margem da sociedade, no sentido de não conseguir fazer uma reabilitação, por exemplo, e não conseguir ter uma participação social efetiva.
Certo. Então, Jordana, a gente já está chegando bem aqui no fim da dessa nossa conversa. E a rede de cuidados à pessoa com deficiência, ela existe, né? Existe uma grande quantidade de legislação, de programas, existe uma política de atenção para essas pessoas. E qual a importância, para finalizar, assim, né, de conscientizar o profissional de que essa rede existe, de que é uma necessidade, né, da população? Como é que a gente pode motivar o profissional a conhecer, a participar, a se engajar um pouco mais?
Então, eu acho que essa questão do engajamento profissional, ela surge desde da sua formação universitária, né? Então, eu acho que os currículos dos cursos de graduação, eles têm que contemplar esse tema da deficiência, né? Então, a gente vê que são poucos os cursos que têm essa pauta sobre o tema da pessoa com deficiência, mais especificamente os cursos da área de humanas, das áreas sociais e da área da saúde, são especificamente os cursos que têm alguma atuação na área de reabilitação. Então, eu acho que esse tema ele deve ser contemplado nos currículos das universidades, né, nos cursos de graduação, nas pós-graduações também e na educação permanente, na política de educação permanente, isso deve ser contemplado também. Até porque a gente sabe que dentro dessa política prevê que o profissional de saúde ele deve ser capacitado no seu âmbito de trabalho. Uhum. Então, esse tema também, eu acho que deve ser um tema que deve ser tratado dentro de... Mas como um tema transversal, como eu havia dito anteriormente, né? Sim. Não como uma...
Não só para os profissionais que trabalham especificamente com aquele
não
público.
Não somente, né? Até porque esse público que trabalha especificamente com as pessoas com deficiência é um público que ele está mais isolado, né, dentro desse centro de reabilitação, porque a política ela não tomou ainda uma, pelo menos no nosso estado, ela não ganhou uma proporção que a gente pense isso transversalmente, né, que a gente veja que esse seja um tema que esteja na atenção básica, por exemplo, onde se trata muito mais da prevenção e da promoção da saúde. Então, a gente vê que é um tema que ele está mais... Ele é tratado mais, principalmente na média complexidade, que é onde existe esse serviço especializado. Principalmente por esses profissionais da reabilitação, que são os psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, o médico fisiatra, o gerontólogo que lida, e o geriatra que lidam com os idosos, que sofrem muitas quedas, né? muitos acidentes domésticos, por exemplo, que trazem fraturas, trazem algumas deficiências físicas. Então, me parece que é algo que ele é tratado mais no nicho específico da reabilitação. E eu acho que é um tema que precisa ser tratado mais transversalmente.
Começando pela educação, né?
Sim, pela educação.
E ainda nesse gancho de motivar, de educar, quais são as recomendações que tu tem, por exemplo, de filmes, sites, livros, sobre esse tema que o profissional pode ter acesso?
Então, a gente tem, no cinema, a gente tem muitos filmes que tratam da deficiência, né? Então, tem filmes que tratam da deficiência congênita, tem outros que tratam da deficiência adquirida, que existe uma diferença entre elas. Tem filmes que tratam especificamente de alguma deficiência. Então, assim, eu trouxe aqui uma lista de alguns filmes. Eu acho que o filme Uma Lição de Amor é um filme que todo profissional de saúde deveria assistir, né? Porque é um filme que traz a história de um homem que tem uma deficiência intelectual, mas que, embora ele tenha essa deficiência, ele consegue vencer todas as barreiras que essa deficiência impõe a ele. Então, eu acho que é um filme que deve ser assistido por todo profissional de saúde, de educação, da assistência social. Outro filme que ele é bem... É um filme bastante antigo, que é Meu Pé Esquerdo, o nome do filme. É um filme também que trata da deficiência, né? Da deficiência congênita. Então, é um filme que é uma história real, né? Então, ele apresenta pra gente uma história real de superação de um homem que conseguia movimentar apenas o seu pé esquerdo. E a partir dessa limitação ele consegue vencer algumas barreiras, principalmente com a ajuda de profissionais da reabilitação, que apresentam a ele a tecnologia assistiva, que é uma tecnologia hoje voltada para as pessoas com deficiência, né? Então, que traz alguns equipamentos, mobiliários adaptados, órteses, próteses. Então, ele é apresentado a essa tecnologia e consegue, com a ajuda dessa tecnologia, dos profissionais de reabilitação e, obviamente, com todo o aparato que ele tinha, né, emocional, de superação, ele consegue lidar com a deficiência dele de uma forma melhor. Tem o filme Ferrugem e Osso também, que é um filme que traz a questão da deficiência, a deficiência adquirida, né? A história de uma mulher que sofre uma amputação. Então, é um filme que, para quem é da psicologia, por exemplo, é um filme que traz os estágios de enfrentamento da doença, né? Como é que ela se depara com essa deficiência, sendo uma mulher, que tinha uma vida profissional, que tinha um casamento, filhos. Então, é um filme...
E, inclusive, sobre a mulher tem essa questão, né? De que a deficiência ela é difícil para todos, sim, mas para a mulher isso traz muito mais questões, né?
Tem essa questão de gênero, né? Que se coloca para a mulher muito fortemente, né? Essa questão do gênero. E a mulher deficiente, ela traz, além da questão do gênero, a deficiência, né? Então, é algo que ela tem é mais uma luta que ela tem que vencer. Né? Isso vai tomando uma proporção maior quando a gente pensa nessa mulher que tem uma deficiência, que é negra, por exemplo, que tem que tem uma baixa escolaridade, por
baixo
exemplo.
Baixo poder aquisitivo.
Um baixo poder aquisitivo. Então, são vários que a gente pode tomar isso como um estigma, né? Que essa mulher sofre e que precisam ser enfrentados de alguma, não somente por ela, né? Mas tem que existir algumas mudanças culturais, né? Para que ela também consiga superar isso. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Escafandro e a Borboleta, que é um filme também que trata de uma deficiência adquirida.
Também é um caso,
né?
Real, né?
É um caso real, após um acidente vascular encefálico, né? É um escritor que sofre esse acidente vascular encefálico, vai para uma clínica de reabilitação, fica tetraplégico, né? Então, traz muito essa questão da tecnologia assistiva, que, assim, especificamente para os profissionais da reabilitação, é um filme muito interessante, porque traz vários dispositivos da tecnologia assistiva. Então, acho que é um filme bem legal para se ver. E só mais um filme que eu gostaria, que é um filme bem recente, que é o Extraordinário. Aliás, Extraordinário o filme, né? Que é um filme que traz a questão de uma criança que tem uma deficiência congênita, e traz muito essa questão do estigma mesmo, em torno da doença, do estereótipo que é criado, do papel da família nesse contexto,
em si, né?
De como a escola recebe essa criança, como a comunidade escolar tem que estar preparada para receber uma criança que tem deficiência, né, com deficiência. Então, acho bem legal também sugerir esse filme. E livros, por fim, eu sugiro o livro O Antropólogo em Marcha, do Oliver Sacks, que ele traz a história de alguns pacientes dele. Ele é um médico neurologista, então ele traz a história de alguns pacientes que ele acompanhou, que tem diversas deficiências, né? Então, isso é especificamente um pintor que tem um acidente de carro, sofre um acidente de carro, e ele passa, e uma área do cérebro dele é afetada, e ele perde, por exemplo, a capacidade de percepção de cor. Então, para um pintor, que a matéria-prima dele são as cores, né? Então, como é que ele lida com isso, né? Ele vai escrevendo isso. Então, acho que é bem legal esse livro. Acho que vocês vão gostar.
Jordana, muito obrigada pela participação. A gente agradece. Esperamos que, se for possível, mais vezes a gente possa conversar sobre esse assunto. E é isso.
Bem, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que você tenha ampliado seus conhecimentos sobre a atenção à saúde das pessoas com deficiência. Que tal compartilhar conosco suas experiências com assistência a essas pessoas na rede de cuidados? Ficaremos contentes em conhecer as suas vivências no campo, bem como suas sugestões e críticas sobre os temas que tratamos aqui. Entre em contato conosco no e-mail diunasusufma@gmail.com. Até a próxima!
Uma produção da Unasus UFMA.